Senador Mozarildo Cavalcante, que preside essa reunião de sexta-feira, 3 de dezembro, parlamentares da casa e brasileiras e brasileiros. Aqui no parlamento e que nos acompanham pelo sistema de comunicação do Senado. Vossa Excelência, Vossa Excelência é um líder. Eu não estava com o propósito de vir hoje, não, mas Vossa Excelência determinou e aqui estamos para dar o coro. E depois do pronunciamento sempre vibrante, contundente e necessário do Pedro Simon, eu queria lembrar a Vossa Excelência a responsabilidade que eu sei que Vossa Excelência vai cumprir. Vossa Excelência representa o Senado que acaba, né, os parlamentares e o que continua. Mas a gente deixa o Senado com determinada frustração porque coisas que poderiam e deveriam ser resolvidas num regime democrata em que o governo é o tripé, não é mais o l'état, c'est moi. Mitterrand, que foi um homem que lutou muito para chegar à presidência, como o nosso Luiz Inácio, várias vezes, conseguiu. E, finalmente, depois de uns 4 embates, ele chega no segundo turno, em segundo lugar, contra Giscard d'Estaing, grande presidente da área de Charles de Gaulle. E um grande presidente da grandiosa França, mãe da democracia, ele ganhou no primeiro turno o Giscard d'Estaing. Aí, muitos partidos, no segundo turno, Mitterrand esperto, o problema era o desemprego. Então, ele foi para os debates e fez uma matemática. O funcionário, como no Brasil, dava 8 horas, ele disse, só vai dar 5. Então, eu vou convocar para preencher as 8 horas, tantos mil, e ganhou. E Giscard d'Estaing, com a grandeza e não usando a máquina vergonhosamente, deu esse ensinamento, o que a democracia perdeu e ganhou a respeitabilidade da França e do mundo, que eu estou aqui a citá-lo. Porque, às vezes, a gente ganha e perde a dignidade, a moral, a vergonha, hein? Esse negócio é relativo, né? Tem uns que ganham sem moral, sem dignidade. Ganham porque locupletaram, ganham porque roubaram, ganham porque foi indecente, hein? Isso não, nem sempre. Mas ele, aí a imprensa foi a Giscard d'Estaing e disse, perguntaram o que ele ia fazer depois de ter passado a faixa Mitterrand. Aí ele disse, eu vou ser vereador da minha cidade. Olha a grandeza, viu? Vereador é um senador municipal, senador é um vereador. Olha o entendimento, ser vereador na minha pequena cidade. Ele, ex-presidente da França. Hoje ele é conselheiro do Sarkozy. Mas foi, hein? Sabe como essas coisas na política. Mas Mitterrand, que por 2 vezes eleito, governou por 14 anos, né? Mitterrand, no fim de sua vida, moribundo com câncer, ele escreveu um livro, Mensagem aos Governantes, Mozarildo. E ele estava tão deficiente que pediu a colaboração de um intelectual, prêmio Nobel de Literatura, seu amigo. Então, o livro é em parceria. Mas ele diz assim, mensagem ao governante. Eu aconselho aos governantes a fortalecer os contrapoderes, se voltasse a governar. Olha aí, Mozarildo, fortalecer os contrapoderes. Quer dizer, o presidente da República tem que fortalecer o legislativo e o judiciário. Assim entendeu Mitterrand. E deixou essa. Não é o que nós vimos aqui no Brasil, né? É o presidente usurpando todos os poderes, ele quis voltar ao l'état, c'est moi. E então, essas reformas que o Simon reduziu aí são claras, nós sonhamos, nós lutamos. A reforma política está indecente, tem tantos partidos e na hora ele se vende mesmo de aluguel. Você vai se candidatar a prefeito, tem um dono de um partido pequeno e diz, olha, está aqui, eu tenho 30 candidatos a vereador, dê 5 mil para cada um, 150 mil. Não, pode dê 4, dê 3. E assim é no Brasil afora. E o voto é tão errado, é tão indigno, que deputado federal está aí. olha, no Piauí foi tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, nunca se roubou tudo. É uma vergonha, isso não é indescritível, insomável, todo mundo sabe. Mas tinha gente, é como de, por isso que o Paulo Coelho é muito lido. Pedro Simão, você já leu o Paulo Coelho? No livro Alquimia ele diz assim, o dinheiro é mágico. Olha que tem político no Piauí, todo mundo sabe que é política interiorana, é igual no Rio Grande do Sul, é igual no Piauí, é igual lá na Roraima. Tem aqueles lados que não se juntam. Deus nunca conseguiu unir dois lados, né? Lá no Piauí tem uma cidade grande, Piripirica, dois médicos há 31 anos, ninguém, nunca Deus. O dinheiro uniu, votaram no mesmo. Tem cidade de quatro lado que uniu e voltado do mesmo, o dinheiro. É, mas está até na Bíblia, se eu não sei se você leu, Mozart, a Bíblia tem a festa diverte, o vinho alegra e o dinheiro faz tudo. Aí eu vi que fez mesmo. Essa eleição foi a maior corrupção da história do Brasil e do mundo. O Getúlio assumiu a ditadura porque ele disse que teve corrupção. Né? Ele disse que o Osho Luiz queria tomar o governo para o paulista Júlio Prestes. O Getúlio, lá do Rio... Hein, ô Pedro Simão? Você se lembra que o Getúlio, cabia marcha lá do Rio Grande do Sul, disse que houve corrupção, que o Osho Luiz tomou eleição para Júlio Prestes. E eu quero dizer que nunca antes houve tanta como agora. Nunca antes. Não é? E o Getúlio saiu de lá e tomou porque acha que a eleição roubaram dele. Agora roubaram de muita gente. Mas são coisas e temos que ser otimistas. Essa, vamos dizer, uma reforma política, coisa mais correta é o voto distrital. Está aí. Ô Mozariodo, votar significa escolher o melhor. Você só escolhe o melhor, você conhecendo todos. Vou lhe dar um exemplo. Piauí, 200, o voto digital, votar eu escolher mulher, tudo aí. E a corrupção nunca antes foi tanto. Aquela do Getúlio foi pinto de tinta. Isso aí, é leão de escalar. E não me venham com o bom de voto, não, que aí chega um senador que se candidatou a prefeito de Teresina, teve 4 mil votos e comprou todos os votos do Piauí agora. Ora, se ele fosse bom de voto, ele tinha tido pelo menos 10 mil votos de Teresina, hein? Na capital, né, que tem 500 mil votos, hein? Então, é só o dinheiro mesmo. Está na Bíblia. Você leu a Bíblia tem assim, as festas divertem, né? As festas, festividades. O vinho alegra e o dinheiro faz tudo. O dinheiro fez tudo mesmo. Foi muita corrupção, Pedro. A do Getúlio foi pinto. Mas não vamos seguir, não. Essa reforma, eu entendo mesmo. Piso, a reforma. Primeira reforma, muito voto digital, é mais correta. Você vota errado, Pedro Simão, ele não conhece todos os deputados federais. Para você votar certo, você tem que conhecer. Então, voto digital. O que é? Porque aqui não muda. Porque a Casa dos 300 Picareta, batizada por Luiz Inácio, não é por mim, não, eles usam esse sistema mesmo de comprar. Candidato lá no Piauí, tem uns que tiram dinheiro, sabe qual é? O malandro lá, o rei do malandragem, é um tal de carnaval fora de época. Esses baianos têm trio elétrico e todas as cidades do Nordeste, todo dia tem festa, carnaval. Arruma, o pilantra arruma dinheiro aqui e consegue fácil. Dinheiro para caretagem é a coisa mais fácil, para coisa de vergonha é difícil. Então, aí dá para o prefeito, 400 mil. Muito bem. Ah, o povo alega, está na Bíblia. A festa diverte. Aí arruma um empresário e vende um tal Zabadá. Ele não é nem popular. Aí ele ganha. Ganha o dinheiro. Arrumou o dinheiro público, fez o carnaval fora de época, deu para o prefeitinho, vindo, Mazarito. O prefeitinho é aliado e ele bota o empresário para vender aqueles Abadá, né? Para dançar. E aí é o carnaval, Sodoma e Gomorra. Perde para esse Brasil da mentira. É? É, outono é isso. Então, voto distrital é que você conhece. Para você votar, vota no melhor. Você lembra? Aí é claro. Mas por que que os 300 picareta que manda aqui continuam? Porque eles usam esse sistema de comprar. Eles pegam, são eleitos, deputado federal, engano 10 cidades, fazem nada, fazem essas pilantragens aí dos carnaval. Na outra eleição pega outras 10 que não conhece mais, longe, distante, né? Olha que tem esse estado que tem 800 cidades, né? Então fica só nessa malandragem. O voto digital acaba com isso, que você conhece. Por exemplo, a minha cidade tem 150, o Piauí tem 3 milhões de habitantes, 10 distritos, 10, cada um para 300 mil. É na minha cidade, duas, só vota dali. Agora, é um pilantra desse rico, ladrão, corrupto, padrinhado do Alexandre Padilha, vendo? Papá, com dinheiro. Compra mesmo. O estado todo não tem, é isso. Daí o Luiz Inácio ter passado aqui, foi brilhante a sua passagem como deputado federal. Ele olhou assim e disse, tem 300 picareta. Não foi o Luiz Inácio que disse? Foi, na Câmara Federal, ele deputado. Eu acho que tem aumentado. Você entendeu o negócio? Então, aí a reforma que você faz, econômica, mas vamos aqui à nossa frustração. A vergonha, Pedro Simão. E você está com a idade quase do Rui Barbosa aqui. Você tem muito a ver. Você simboliza o Cícero, que dizia o Senado e o povo de Roma. Você pode dizer o Senado e o povo do Brasil. Mas vamos te dizer as vergonhas que você hoje vai se frustrar. Pode até passar mal, eu não quero. Mas eu vou lhe dizer. A maior vergonha. E é o tripé, o Mitterrand, prenda. O Mitterrand diz, fortaleceu os contra-poder. Piso salarial, professora, R$ 900. Olha, fazer uma lei, eu sou médico, eu fiz muito parto. É muito mais difícil que no parto. Hein, Mozarito, você fazia parto? A gente mete o fósforo, quando dá o fósforo, faz a cesariana, acaba nascendo um menino. Lei é complicada, vai à comissão, puxa para cá, né, Simão? Você já fez alguma? Rota aqui, rota acolá, passa aqui, não passa acolá. Mas passou uma e cumprimenta aí o presidente Luiz Inácio. Ele sancionou, quer dizer, a lei pariu, hein? Com todo vigor, com todas as contrações uterinas do povo. R$ 960 é que uma professora pode ganhar o mínimo. Pedro Simão, governo somos nós. Eu não sei qual é o pior, não. A justiça é ruim. Aí a indústria que mais prospera nesse país é negócio de venda de liminar. Toda semana estão caçando um prefeito, para entrar o vice gasta o dinheiro, aí entra o presidente, volta o outro, e é um negócio. Vendo? Toda semana. É muito. Aí o que se nos feante, não tem um pleito, a análise que você diz que descer no partido. E aí pega, bota o prefeito e tira o vice, entra e paga o advogado, e só quem está ganhando dinheiro é essa gente. O Brasil cresceu muito, essa indústria da liminar é um. E aí, veja, faça o inventário. Você é político, você tem essa, nunca se caçou, não tem nada. Eu fui prefeitinho. Eles são altruístas, você foi prefeito? Eu falei, assim não. É malandragem, você entendeu? Eles está tudo empenhado, eu conheço. Aí o presidente da Câmara tem que pagar o advogado, só vem pagando e tira, e o outro bota, o outro dá mais, e está um festival. Nunca teve nada. Mas eu vou dizer só um. É ruim a justiça. Não é aquela que a justiça é divina, Pedro Simão. Olha para cá. O Deus não chamou o seu líder e entregou as tábuas da lei? O filho dele não bradou, bem-aventurados que está em fome, sede de justiça. Mas o filho de Deus disse, bem-aventurados que têm fome, sede de justiça, serão bem-aventurados perseguidos da justiça, terão o reino do céu. Porque ele sabe, ele entende. E ele sabia, né? E a lei das professoras, a única profissão que o mundo chama mestre igual a Cristo. Lei bem feita. Nós, Cristóvão Arco, o exemplo de João Calmonde, Pedro Calmonde, Darcy Ribeiro, a lei, piso R$ 960. o Luiz Inácio assinou. Grande feito, grande coragem, merece os aplausos. Eu sou. Ninguém entende mais do que professor. Eu durmo toda noite com um. A Adalgisa é professorinha. R$ 960, assinada a lei. Nasceu, respirou, né? Como parto. Bem feito, andou. Cristóvão Buarque, entusiasmado, ele chegou a dizer: olha, deve-se trocar a bandeira, o ordem e progresso, por educação e progresso. Você se lembra, né? E aquilo, né? Olha, a justiça vendeu uma liminar ao Maraíso, o prefeito não queria pagar, governador, e tem professoras no Brasil ganhando R$ 400, ganhando R$ 500. Está uma vergonha. O Boris Casoy não tem mais condições de ser isso, eu tenho. Foi uma liminar que parou isso. R$ 960 uma professora. Tem professora ganhando R$ 400. 500, 300, e foi a justiça. E aí é que educação nós podemos ter aqui. Tem, professora ganhando com isso. Pedro Simon, ontem eu vi no show de São Paulo, elogiando o senador esse, Alfredo Cortade, estimulando com prêmios que incentivem a educação, não é? E a manchete era Argentina 5, Brasil 0. Argentina tem 5 prêmios Nobel. Nós não temos nenhum. Você sabe que o Chile tem Gabriela Mistral, Pablo Neruda. Você sabe lá, bem ali na Colômbia, né? O Gabriel Garcia Vaz. 100 anos de solidão, vivi para contar. Mil putas tristes com o uma obra. E aí vai. Bem aí no Peru. Peru vai todo mundo. E o Brasil 5-0, a Argentina nos ganha. E ele fez... César Lattes, o prêmio para estimular, e um Santo Dumont. Foi elogiado, Alfredo Cortez. Essa é a realidade. Mas como nós vamos ganhar prêmio e mérito pagando uma professora, tirando o direito dela? Pedro Simon, eu fui na Alemanha quando era prefeitinho, aí o homem mais rico, diretor da Merck Sharp. Aí eu observei e dizia, todo lugar, professor Bazedou, professor Bazedou, professor Bazedou. E eu, prefeitinho, enriquecido, mas vem cá, você não é o diretor da Merck Química? É, eu sou, mas só fala em professor. O trânsito estava fechado, professor Bazedou. O melhor restaurante, professor Bazedou, teatro. Rapaz, é porque aqui o título mais honroso é professor. Não é o dinheiro que eu tenho, diretor da Merck. E eu antes fui professor de Heidelberg. Para poder usar o título de professor, eu tenho que dar uma aula por semana de química. Fui 10 anos e esse aqui é o título. E aqui as bichas. Ô, Pedro Simon, tu tá com vergonha dessa democracia, do tripé. A justiça tirou a dignidade das professoras. Agora eu pergunto quanto ganha um homem desse da justiça? Quanto ganha um ministro do Supremo? Quanto ganha um juiz? Deus não fez esses homens com 100, 80 estômago e a professorinha com uma banda de estômago. Não tem, ela só tem apêndice, a professoria. Porque não dá com isso. E tu não vai a lugar nenhum. E vamos adiante. Pedro Simon, isso é ridículo. Pedro Simon, eu tombei aqui como Joaquim Nabuco, como Gilberto Freire, com o Brossard, com a vergonha e a dignidade. Eu represento o país da vergonha, eu conheço esses malandros, todos. Se eu quisesse ser rico, eu tinha me corrompido aqui. Olha, Pedro, atentai bem, essa violência, isso é ridículo, isso não teve nada, não houve nada, estão enganando, estão mentindo o povo. Eu sou oficial da reserva, Pedro Simon. Não sei se você é, senhor Mário. Eu sei que o Luiz Inácio não é. Eu sei que a Dilma é mulher, gente boa e tal. Mas talvez eu tenha noção. Aquilo ali não houve nada. O Morro Alemão é o terraço da aeronáutica, do Galeão. Eu sou garoto da Praça Mauá, Pedro Simon. Estudei lá, me formei lá, voltei. O Rio nunca teve isso. O Getúlio saía a pé do Catete assistir cinema, ele morreu em 54. Não foi, né? Getúlio, outro dia, eu vi. Eu andava lá, namorava na confeitaria Colombo de noite, no ouvidor da Cinelândia. Sou novo. Isso é violência? É herança maldita que a Dilma ganha. Aquilo ali é ridículo. Eu sou oficial da reserva. Ele não foi. Ali é o terraço da aeronáutica, o Galeão era o aeroporto deles. Aí o Sandomão ficou pequeno, nacional, internacional, mas é o terraço. Eles já sabiam isso. Há anos e anos que ali a gente passava. É ali o alemão. É da Marinha ali, do lado ali do Sandomão. É o exército. Então a pátria brasileira com as forças auxiliares, Polícia Federal, com o charme do governador, tomar um morro e bradar que resolveu a violência. A violência está aqui, está na falta de vergonha do nosso governo. Nosso governo não é o presidente Inácio, somos nós, o Poder Judiciário.